425/3 da terceira, que solicita a eliminação do porto de Neiva, do porto 4 da A28. Eu gostaria, antes de mais, para efeitos de logística e de gravação, que se identificassem, porque nós não sabemos os nomes, para ficar já gravado também na ata, pedia o nome das pessoas que cá estão, por favor. José Luís Ceia, sim. Ok, está bem. Então, doutor José Luís Ceia. Quando falar, sim, quando falar. Ok, então, isto é importante no momento em que vão usar a palavra. Pronto, nós temos da lei, como é conhecimento dos senhores, temos a obrigação legal de lhes ouvir enquanto primeiros subscritores da petição. E, portanto, sem muitas considerações, eu passava já a palavra, até porque já vi o caso de outros senhores deputados que estão em outras comissões e precisam de também participar naquilo que foram os vossos objetivos e intervenção inicial, para poder também dar a sua opinião e para se poderem retirar, porque têm outras responsabilidades noutras áreas. Portanto, o doutor Luís Ceia, faz favor de ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a recepção e a audição que nos estão a conceder, portanto, no âmbito da petição que subscrevemos, portanto, juntamente com mais 6 mil e muitos peticionários. Ela tem a ver, essencialmente, com um pórtico que está situado, para quem conhece, a A28, portanto, é o primeiro pórtico no sentido Viana-Porto, está situado, portanto, entre Neiva e Dark. As razões iniciais da nossa contestação já não são de agora, são públicas, temos vários movimentos, várias contestações que fomos fazendo em conjunto quer com os municípios locais, quer também com as associações empresariais e também com as associações empresariais do outro lado da fronteira, nomeadamente com a Confederação Empresarial de Pontevedra e com a Confederação Empresarial de Ourense, porque não concordamos de todo com a introdução das secutes na dita A28. Depois de várias tentativas e reuniões que tivemos na altura com mais que um secretário de Estado, portanto, e não conseguimos levar a bom porto aquilo que era a nossa intenção inicial, que seria, obviamente, de que as tais ditas secutes, na qual incluíram portanto, a A28, e, portanto, não conseguimos essa retirada. No sentido de termos algum resultado prático e porque entendemos que, de facto, de uma forma escandalosa, e vamos o demonstrar porquê, portanto, este último pórtico da A28, que é um pórtico, portanto, de caráter intraconselhio, portanto, que obviamente dificulta movimentos dentro do próprio Conselho de Viana, tendo em conta que há uma preocupação muito grande, aliás, como já toda a gente percebeu, com a criação de riqueza, portanto, e com as empresas e com, obviamente, os seus colaboradores, e que estamos ali perante a maior zona industrial do distrito de Viana, o que faz com que a maioria dos colaboradores, portanto, e também, obviamente, dos veículos, e particularmente daquelas empresas que se dedicam à distribuição, portanto, passem diariamente, ou recorram diariamente, portanto, a este troço de autoestrada para exercerem a sua atividade laboral, não de férias, não de lazer, mas sim laboral, quer no sentido de na posição de colaboradores, quer no sentido de veículos da própria empresa, portanto, de transporte e recepção, obviamente, de mercadorias. E prova inefável de que esta colocação deste pórtico teve um impacto enorme e, como o Sr. Engenheiro Cruz, que teve a amabilidade, e eu agradeço, portanto, a sua presença, portanto, é um profundo conhecedor disto, porque foi presidente da antiga ou da extinta Junta Autónoma de Magistrados do Distrito de Viana do Castelo, foi diretor-geral, se assim se pode dizer, ou diretor, não posso precisar. A verdade é que, portanto, desde que este pórtico foi introduzido, há uma quebra, portanto, de 30 mil para 15 mil veículos, portanto, que passam ali, ou seja, que foram necessariamente desviados para a Nacional 13. Admite-se que alguns possam ficar localmente por Dark, mas atendendo ao número de empresas e ao número de colaboradores que estão neste momento a colaborar, portanto, naquela que é a maior zona industrial do Alto Minho, que é a zona industrial do Neiva, portanto, acreditamos que sensivelmente, não sei, 10 mil ou muito mais poderão estar, portanto, a utilizar esta via, portanto, como alternativa, o que, como todos compreendemos, estamos a entrar em domínios municipais, portanto, uma estrada que oferece já índices de sinistralidade que foram aumentados consideravelmente e que perturbam normalmente, portanto, aquilo que devia de ser o bom desempenho de uma estrada, portanto, de caráter local e que o deixou de ser, portanto, com este movimento. Portanto, era neste sentido, portanto, porque achamos injusto, portanto, esta colocação deste pórtico, que vínhamos aqui, portanto, dar nota, portanto, do nosso descontentamento, não só, obviamente, de todos os peticionários, e queríamos agora, portanto, de um ponto de vista mais técnico, que o Sr. Engenheiro, por favor, dissesse das suas razões. Nós temos aqui um mapa, eu posso facultar a cada um dos senhores em formato A3, onde explica claramente, portanto, a desconcertação que houve na inclusão destes pórticos, nomeadamente o do Neiva, que é aquele que nos diz respeito e é aquele que nos trouxe aqui. Se puder o Sr. Engenheiro, então, dar o seu contributo.
António Luís Rodrigues de Tuz. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Farei naturalmente as alusões que entendo que podem ser valiosas, de facto, para... possa ser um contributo valioso para esta problemática. De facto, Sr. Presidente, é uma injustiça total, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma injustiça total a existência de portagens naquela concessão, designadamente naquela concessão, a concessão norte-litoral. Como é sabido, aquela via Porto Viana do Castelo cresceu através de variantes sucessivas. Variante ao Porto, variante à Póvoa. Inicialmente a variante à Póvoa tinha uma via com uma faixa de rodagem, depois vieram a duplicar a ponte e a duplicar a faixa de rodagem, variante a Esposende, variante a Viana e a construção da ponte de Viana. E como tal, isto acontece decorrente, digamos, da execução do plano rodoviário de 85 e os financiamentos eram na época do FEDER e empréstimos do Banco Mundial. Posteriormente, em 2000, após o PRN 2000, aparece o regime de secutos, as vias sem custo para o utilizador. E aí transformam aquela via, e a secuta larga-se, porque depois fazem a A27 para Ponte Lima e continua a A28 até Caminha, e transformam aquilo que era uma via, digamos, uma estrada de variantes, com uma geometria feita para estradas nacionais, para uma características de autoestrada. E aparece logo um handicap, por exemplo, e é conhecido, naturalmente que conhecem bem o distrito de Viana, a subida de Esposende, a subida para Esposende, tanto de norte para sul, de sul para norte, ficam sem via de lentes, embora, digamos, as normas hoje, como autoestrada, fosse absolutamente necessária. Mas a grande questão é, de facto, quando introduziram as portagens, os pórticos. Introduziram as portagens... e introduziram as portagens num itinerário de 70 km. Aliás, fizemos esse gráfico um bocadinho para evidenciar, digamos, a questão. É que diz-se assim, de uma forma absolutamente... A A28 tem portagens do Porto, Viana-Porto. Tem alguns lances com portagem. Alguns lances... São pórticos que estão em determinados lanços ou troços, que têm determinados lanços, e estão pórticos. Há pórticos em determinados lanços, os lanços que eu aqui estou a referir são secções de estrada entre nós, que têm pórtico, têm portagem. E aí é que se reveste a injustiça. Entre Porto e Viana, há muita gente isenta de pagar portagem. Há muita gente isenta de pagar portagem. Mas... Eu vou dizer, e tenho aí o gráfico do Sr. Presidente, com devido respeito, e é isso que eu, quero, no fundo, quero referir. É que as portagens são portagens do zero, do quilómetro zero, Porto, até o quilómetro 70, em Viana. Mas, há um determinado lance. Os primeiros, quem vem do Porto, quem vai do Porto para Viana, tem 15 quilómetros sem portagem. Ou antes, mais precisamente 14 quilómetros sem portagem. E depois tem um lance de 5 quilómetros que tem portagem. E depois aparece um lance de 12 quilómetros sem portagem. As pessoas que andam entre esses nós, lances, por isso estamos a dizer troços, lances, entre nós, estão 12 quilómetros sem portagem. E depois aparecem 7 quilómetros a seguir com portagem. E depois aparecem 9 quilómetros a seguir sem portagem. Aparecem 10 quilómetros a seguir com portagem. Aparecem 4 quilómetros a seguir sem portagem. E aparece o famigerado pórtico da zona industrial, 5 quilómetros, com portagem. E depois só o lance de Viana, a travessia de Viana, que é mais que lógico, a ponte de Viana, naturalmente, que não tem portagem. Sabem quanto é que se paga? Aquele utilizador que sai de Viana e vai até à zona industrial, paga na classe 1 0,65 cêntimos. Sabe quanto é que paga por quilómetro? Paga 13 cêntimos o quilómetro. Sabe quanto é que se paga na A3 por quilómetro? 7,9 euros por quilómetro. Veja a injustiça que se está a criar, que se criou em Viana. Quer dizer, Viana foi, com a existência deste porto, a população mais penalizada. E reparem, depois começamos por aí fora, aqueles que são protejados, uns em Esposende pagam 11 cêntimos, na Estela pagam 15,7 cêntimos e no Mindelo, no Porto, pagam 18 cêntimos. Reparem, a existência deste pórtico na A3, como dizia hoje, eu sei, na A3, não, na A28, na zona industrial, faz com que quem sai da Ponte de Viana migra 15 mil veículos para a 13, para uma zona comercial, para uma reta enorme, cheia de pressão comercial e industrial, tudo isso, para quê? Para afogar a portagem. Isto o que é que provoca? Provoca sinistralidade na 13, provoca esta fuga absolutamente desnecessária e quedas de receita. E se repararmos a introdução, da introdução destas portagens, destes pórticos neste lance, ele decresce sempre que aparece um lance protejado. E é preciso perceber isto, eu tenho que reforçar isto. A A28 tem lances que é onde as pessoas estão isentas de pagar portagem. Por isso, quando passam a primeira, depois do pórtico da zona industrial, mesmo assim, há 182 carros que saltam fora. Perdoem-me a violência da expressão. Há 182 automóveis que... E isto eu fiz isto, digamos, relativo a um tráfego médio diário do mês de maio de 2017, recolhidos nos sites oficiais. E depois tudo acontece assim. E acontece, vejam que, digamos... Como os pórticos inquinaram a própria circulação e a relação digamos, da circulação entre Viana e Porto. Em Viana saem 15 mil veículos, poderão ficar 3 ou 4 mil ali naquela zona, mas o resto vai aparecer logo a seguir na zona não portajada. Depois, logo a seguir, saem 182 veículos. Na zona da Estela saem 800 veículos. E depois, em Lavra, curiosamente, há um aumento de veículos na entrada da autoestrada, mas aparecem 11 mil veículos. a sobrecarregar a estrada. Ora bem, isto para... os números são evidentes, não é? Quer dizer, nós temos 30 mil veículos na Ponte Viana e à entrada do Porto há 140 mil veículos. E a grande questão é esta. É em Viana que dividem o aglomerado populacional mais importante, a sede do distrito e a sede do concelho, a que mais se relaciona com a autoestrada, com a zona industrial. É aí que lhe cortam, digamos, introduzindo a portagem. Não fizeram na mesma em Esposende com a zona industrial de Lourdes. Não fizeram na mesma com a zona da Mourinho, a zona industrial da Mourinho na Póvoa de Varzim. Não fizeram o mesmo em Vila do Conde, na zona industrial de Varziela e Mindelo. Não fizeram o mesmo em Lavra, Gandra e Freixeiro, no Porto. Só em Viana, de uma forma absolutamente incompreensível, é que colocam um pórtico a dividir aquilo que alimenta a zona industrial, a população que alimenta a zona industrial, para irem para a zona industrial, naturalmente. E perceba-se isto. Vejam a injustiça que os vianenses sentem com isto. Nós temos lá um pórtico. Temos um pórtico que dá um rendimento, assim, números redondos, mensal da ordem dos 300 mil euros. Isto só para a classe 1, digamos assim. Contas feitas para... Não, isto, 300 mil euros, calculando só para a classe 1. Naturalmente que dá mais com os pesados, mais 10% ou assim uma coisa, decorrente dos pesados. Mas não temos transportes alternativos, ou pelo menos não temos transportes do ponto de vista moderno, rápidos. Quem está no Porto, ou quem está em Vila do Conde, ou quem está na Póvoa, tem um metro de superfície.
Está nesta linha vermelha.
Que é uma linha castanha que eu tenho aí.
É que está menos portajada.
Curiosamente, é precisamente a zona menos portajada. Além de terem 15 quilómetros sem portagem, além de terem 14 quilómetros sem portagem, têm paralelamente um metro. Por isso, um transporte de alta capacidade, altamente evoluído, capaz de lhes dar, digamos, garantias de uma boa mobilidade, e não têm portagem, ou têm uma portagem minúscula. A par, Sr. Presidente, e com isto aqui. Se vocês, naturalmente que os seus deputados... Naturalmente que os seus deputados, e para mais, estamos no ano das questões climáticas, estão absolutamente interessados em que as emanações do CO2 para a atmosfera sejam reduzidas, claramente, ao ano das alterações climáticas, e os seus deputados, naturalmente, que estão muito mobilizados nessas questões do clima, das emanações de CO2 e tudo isso. Vejam uma coisinha só. O pórtico de Viana dá 300 mil euros. Se colocassem um pórtico na zona de Freixeiro, na zona do Norte Shopping, ou na zona do Norte Shopping, vocês recebiam... Vocês, eu vou falar sobre o Estado. Com o devido respeito, Sr. Presidente. Sr. Deputado. A questão é assim, eu só queria dizer, só queria referir, se tivessem lá um pórtico perto do Porto, era uma vantagem extraordinária para o Porto, menos emanações de dióxido de carbono e todas essas coisas, e ainda bem, recebiam, e se fossem só 25 cêntimos o valor da portagem, vocês o Estado recebia 532 mil euros, e por isso com um rendimento altamente...
E com uma zona de índice de rendimento muito mais elevado.
Rendimento muito mais elevado. Reduziam a portagem, faziam um favor ao Porto no sentido de meter menos tráfego, davam qualidade de vida aos residentes do Alto Minho, porque têm que passar na travessia do Porto. Têm que passar na travessia do Porto com todos... Obrigado, Sr. Deputado. com todos os handicaps que tem o Porto. Até recentemente vemos nas informações que a via da AIP, que é fulcral, estrutural, vai ser limitada a 150 km por hora. Vejam, digamos, de facto, a penalização enorme que o Alto Minho e a população do Alto Minho têm perante não só as portagens, mas também a injustiça que existe pela existência daquele pórtico na zona industrial.
Eu só acrescentava, portanto, aquilo que o Sr. Engenheiro muito bem explicou, portanto, portanto, reforçava esta questão da sustentabilidade, portanto, e do desenvolvimento ambiental e ecológico. Portanto, a alternativa que se está a procurar, e este governo está a procurá-la no sentido dos transportes públicos, portanto, e neste caso temos um metro de superfície com relativa qualidade. Aliás, eu direi que hoje em dia a estação da Póvoa de Varzim tem um parque enorme de automóveis e quem conhece a Zona Norte, aquilo que é o shopping, portanto, o outlet de Vila do Conde, hoje em dia, o parque de estacionamento é essencialmente para gente que deixa ali o veículo e vai apanhar um metro na estação que foi ali criada. Portanto, ou seja, são aqueles que menos potencialmente teriam necessidade de utilizar a estrada, porque têm transporte alternativo, portanto, e são as que estão a utilizar. E para mais, ainda em contrário daquilo que hoje quer retirar carros da cidade, quando muitos até nem irão para o Porto, irão para Lisboa, portanto, estão aqui a entupir uma via que neste momento vai ter um limite de velocidade de 50 km/h, que é o que se pretende implementar, portanto, na Avenida AEP. Ou seja, estamos aqui, portanto, a contrariar-nos em tudo isto.
Isso. Sr. Presidente, se me permite, dava uma chegazinha. É que vai-se construir o acesso ao Porto de Ana.
Exatamente.
Que vai ser uma excelente via de alternativa ao Porto. Vão bloquear, vão passar porque é paralelo à 28, é paralelo ao Porto, que aparece-lhe a meio. E vão bloquear a cidade de Viana, porque vão-se transferir todo aquele trânsito de Nascente, a Miadela, Viana e tudo isso, vão passar pela Ponte Velha para usar a seguir a ponte, o acesso ao Porto, para virem até a 103, até Antas. Vejam também a penalização que existe aqui, que é extremamente gravosa para a economia, o Sr. José Seia diz. É que todo o tráfego pesado que vier de norte e de nascente pela ponte de Viana para o porto de Viana vê o porto ao lado, mas tem que ir a Neiva, faz 5 km, paga a portagem e depois vem para trás. Isto é aberrante, Sr. Presidente, com o devido respeito.
Isso me permite, até das conclusões da unidade de missão para o interior, e portanto, e que o governo lhe bem está a sustentar com medidas, portanto, de reintegração do interior, nós aqui estamos a dar com uma mão e a tirar com a outra, claramente. Portanto, porque a zona mais penalizada é precisamente a zona de menor rendimento. Portanto, e estamos a falar de números que, portanto, no universo do orçamento são peanuts, portanto, assim se pode dizer, mas que localmente representam muito dinheiro. Ah, com certeza, com certeza.
Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimentos, aliás, há muito tempo que acompanho esta situação, como sabe, mesmo antes de estar aqui no Parlamento, desde 2010, da CIM, Alto Minho, que acompanha este dossiê também desde 2010, que acompanha esta questão do pórtico da A28. Relativamente àquilo que ambos colocaram, mas especialmente até pela questão técnica, o engenheiro Cruz, há aqui duas ou três questões que eu acho que de facto são de relevar. Primeiro, e é uma coisa que temos vindo a insistir atualmente com o chamado discurso do interior, que me permitam, eu detesto esta expressão interior, porque eu não sei o que é interior num território como Portugal, e há muitos interiores neste conceito de baixa densidade, de territórios deprimidos, há muitos interiores, e pode ser à beira-mar este interior, com toda a falta de rigor que o termo acarreta. E, portanto, o Alto Minho, tendo uns desafios muito especiais, nomeadamente ser um território transfronteiriço. E isso é sempre, do meu ponto de vista, a questão sine qua non em toda a discussão de entendimento daquela que é a realidade do Alto Minho. E que também é a realidade do Alto Minho em termos industriais, em termos dos seus parques industriais, dos seus clusters, porque a grande concorrência do Alto Minho, e refiro-me não só a Viana, porque não quero mesmo fazê-lo só a Viana, porque a A28 não é só a Viana, desculpem, tenho que dizer isto, claramente também é uma ligação transfronteiriça para Valença, portanto ali até a Vila Nova de Cerveira.
E 51% das mercadorias com destino à Espanha passam por Galiza.
Exatamente, e portanto, e é este papel fundamental que tem a A28 neste negócio, neste comércio e nesta dinamização com Espanha, que para mim é fundamental. E quando se fala tanto em valorização do interior, com esta meu à parte, que me permitam pela falta de rigor, mas que de facto eu acho que tem que ser é desta forma que se encara, e que se fala também, e é muito importante, o discurso é de vamos dinamizar as zonas industriais, inclusive havendo programas especiais para a dinamização das zonas industriais, nomeadamente através da construção de acessos rodoviários e de ligações à autoestrada, que é uma das atuais políticas, que não estou a criticar para que fique claríssimo. Isto, aliás, eu acho quanto mais melhor. Damos o exemplo da ligação Sapardos Paredes de Coura, precisamente para dinamizar as empresas da zona industrial naquele território, e muito bem, portanto não tem nenhuma crítica da minha parte quanto a isso. E de facto compreende-se mal que a única zona industrial de toda aquela faixa litoral que está protegida seja a do Neiva, e compreende-se mal precisamente por ser a única. Quando as decisões têm alguma lógica e nós a compreendemos, mesmo que não concordemos com ela, pode ser criticável, mas é entendível. No caso do Neiva, nunca compreendi muito bem, precisamente por causa deste regime de exceção. Tal como, e que fique claro, o PSD é, por norma e por princípio, defensor do princípio do utilizador-pagador. Portanto, não vou aqui dizer o contrário. No entanto, o princípio do utilizador-pagador nunca é cego. E as coisas diferentes têm que ser tratadas de forma diferente e as iguais de forma igual. Não compreendo, não aceito, e desde sempre que fui contra este pórtico, precisamente porque ele é uma discriminação real, negativa, de uma zona industrial num território que precisa tanto dessa dinamização. E eu vou pedir-vos imensa desculpa, mas temos debate no plenário, eu vou participar no debate e não posso mesmo ficar. Está bem? Peço-vos imensa desculpa.
Sim, muito obrigado, Sr. Relator. Muito, muito rapidamente, primeiro para cumprimentar o engenheiro Luís Ceia e o engenheiro António Cruz por a vossa presença aqui, por explicarem tão bem e acrescentarem, digamos, novos dados a este processo. Para vos dizer que, e para além de saudar a vossa presença, dizer-vos e referir mais uma vez que... o PS Distrital está em sintonia, digamos, com a petição que solicita a eliminação do pórtico do Neiva da A28. Aliás, isso já o escrevemos em vários fóruns, e nomeadamente no programa eleitoral do PS Distrital. É evidente que isto não depende do PS Distrital, senão estaria resolvido, mas para vos dizer, mais uma vez, que estamos solidários com esta luta, enfim, e a sintonia, porque nos parece de facto injusto, não por aquilo que foi, pelo gráfico que foi mostrado, que está de forma clara e que vem de facto mostrar melhor, bem colocar a evidência de facto a discriminação, nomeadamente com a zona social do Neiva, e porque o senhor explicou aqui muito bem o tráfego que sai da A28 para a Estrada Nacional 13, não é? Portanto, e isso, de facto, vem muito complicar, digamos, toda esta zona. E além do mais, como disse bem, aqui entre o Porto e a Póvoa, temos o metro, que ainda facilita a vida também às pessoas, e nós, enfim, não temos nada. De qualquer modo, enfim, e como estamos todos com muita pressa, e para não estar a dizer muito mais, só para dizer que estamos solidários, que iremos, dentro do possível, lutar por esta reivindicação, enfim, que vem nesta petição, e aquilo que nós achávamos que, enfim, que embora não sendo nesta petição, é que a A28 seguisse até Valença, porque isso é que
isso
vinha
também
a fortalecer.
É uma das nossas reivindicações, não fizemos petição, mas
ok,
é uma das
porque isso é que vinha a fortalecer as ligações transfronteiriças, nomeadamente no desenvolvimento económico de toda aquela região, que bem precisa dessa ligação. Mas, enfim, isso ficará para outros fóruns. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, cumprimentar os peticionários, agradecer a vossa exposição detalhada, que sustenta ainda mais a vossa posição, e dizer que creio que conhecem bem a posição que o PCP tem sobre a introdução de pórticos e de portagens nas executas. Fomos contra, aliás, ainda agora em sede do Orçamento de Estado apresentamos uma proposta para que fosse revogados todos os pórticos e, portanto, as portagens nas executas. Mas tal não foi o entendimento de vários partidos, incluindo do Partido Socialista, é portanto dizê-lo. E portanto nós acompanhamos e até somos mais ousados e dizemos que de facto toda a A28, aliás como as outras, não deviam ser portajadas, porque efetivamente o Sr. Engenheiro António Cruz colocou aqui as questões, fez o histórico daqueles traçados e o histórico daqueles traçados mostram claramente, primeiro, a evolução, mas sobretudo o modo do financiamento. E foi um financiamento claramente público e que tinha a prerrogativa, eu creio que isso era importante ter dito aqui, tinha a prerrogativa dele não ser portajado. E, portanto, esse é um aspecto que é central e que quem portajou e quem não tirou e continua a não tirar está a violar esse preceito da construção dessas vias. E essas vias foram construídas porque há um outro preceito. É porque não havia vias alternativas que permitissem a circulação das pessoas, das mercadorias e as ligações entre, por exemplo, dois polos importantes, que é Viana e, obviamente, o Porto. E, portanto, dizer que nós acompanhamos e que a nossa luta é uma luta um bocadinho mais além, mas, obviamente, percebemos ser uma luta por passos, tirar esta, pelas implicações que muito bem explicaram. Eu peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar novamente, mas agora é para plenário e portanto, agradecer a vossa presença e a explicação.
Muito
bem.
Obrigado, Sr. Presidente deste grupo de trabalho. Queria cumprimentar também os senhores representantes da Confederação Empresarial do Alto Minho. É agradecer a vossa exposição, bastante elucidativa, de alguns fenómenos que são conhecidos, mas que de alguns fenómenos que são conhecidos, mas que têm sido ignorados por alguns governos que defendem a introdução de portagens e a aplicação do princípio do utilizador-pagador. Os fenómenos de desvio de tráfego que aqui estão evidenciados demonstram precisamente que há esse desvio de tráfego e que, do ponto de vista da eficiência e da produtividade económica e social, constitui um fator negativo que pesa sobre esses indicadores e sobre o desempenho da economia em geral. e agradecer também o facto de, com base nesta exposição, que não precisa ter palavras, basta ter números, com base nesta exposição pode-se perceber qual é o efeito que na atividade portuária pode ter uma simples introdução de portagens num eixo viário que, em princípio, não está, digamos, ligado diretamente ao acesso às atividades portuárias. Portanto, por forma indireta, este efeito é um efeito pernicioso e deve ser, evidentemente, corrigido imediatamente. Também acompanhamos a reivindicação central de não se perceber por que razão é que há redução de portagens numas autoestradas e não há noutras. Isso também é um anacronismo.
Exatamente.
Que este Governo, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso com o Governo e já tivemos a oportunidade de, nessa discussão, demonstrar que com a redução de portagens ganharam todos. Ganhou o Governo, porque teve, pagou menos em termos de pagamentos por disponibilidade. Ganharam os concessionários porque aumentou o número de veículos que passaram a utilizar aquelas autoestradas com redução de portagem e tudo isto somado é superior, a soma, digamos, disto, destes vários efeitos cruzados, é superior à receita que atualmente, antigamente se obtinha das portagens. Portanto, esta chamada elasticidade positiva da procura em relação ao preço é um fenómeno que está conhecido, está amplamente demonstrado no caso português, que é uma economia cujo país tem baixos rendimentos em geral e quanto mais baixos são os rendimentos, maior é o valor do tempo que as pessoas atribuem a ter uma... Ou melhor, maior é o valor que atribuem ao dinheiro para fazerem as suas opções com mais ou menos tempo. E, portanto, dito isto, eu não ouvi a vossa exposição, mas a gravação permitir-me-á perceber melhor este quadro, mas estamos em sintonia completa sobre as vossas objeções e achamos que os governos têm que mudar o paradigma da construção de infraestruturas de transportes seja com base na introdução de portagens. Há outras maneiras de financiar a rede rodoviária que já existem noutros países, onde não existem portagens e, no entanto, existem financiamentos dessa construção de vias em perfil de autoestrada ou outra qualquer que permitem satisfazer melhor toda a gente e permitem repartir, digamos, esse valor ou esse preço, de forma mais justa e mais equitativa. Pronto, de forma que agradeço bastante a vossa contribuição e a vossa petição, e isto é um exercício de democracia que a Assembleia da República não pode nunca ignorar. Obrigado.
Obrigado.
Tenho a palavra ao Sr. Deputado do CDS, que há bocado, peço desculpa, não fico sem nome. Helena? Helena? A Hilda. Ok. Muito obrigado. Faz favor, de verdade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do CDS, cumprimento e agradeço não só a presença como a explicação ao Sr. Engenheiro Saia, ao Sr. Engenheiro Cruz, e reitero a nossa solidariedade quanto aos problemas levantados pelo Porto do Neiva, essencialmente ao Conselho de Viana do Castelo. E uma questão de memória futura, eu gostaria de referir que nós temos presente que os índices económicos da região são, infelizmente, quase comparáveis aos do interior do país, inferiores até à da média nacional, se entretanto não mudaram. Não existem, de facto, alternativas à Nacional 13, nem o sistema de transportes, nomeadamente até o ferroviário, não satisfaz as necessidades de mobilidade, nem de acessibilidade àquela zona tão importante como a zona industrial do Neiva, e de facto reconhecemos que este pórtico é uma penalização para o comércio, para o turismo, para a indústria, e até temos vindo a ouvir, não posso confirmar se corresponde de facto à verdade, de deslocalização de empresas que, ao saírem daquela zona, prejudicam toda a atividade económica e até a criação e a manutenção do emprego. Claro que a argumentação que apresentaram, quer em termos ambientais, quer em termos comparativos, é mais do que razoável em termos de justiça, e eu confesso que pessoalmente, e atendendo à conversa que tivemos anteriormente sobre uma possível deslocalização e remoção, eu confesso que pessoalmente fiquei bastante impressionada com o gráfico que trouxeram. E porque estes 5 quilómetros, de facto, na minha visão pessoal, deviam ser abolidos pura e simplesmente. Porque se temos aqui 10 quilómetros, 7 quilómetros, 5 quilómetros portajados e equiparados com os isentos em ter todo o percurso que vai de Viana ao Porto, acho que é mais do que justo que desapareça. E eu, pessoalmente, acabei de mudar a minha opinião e tentarei, junto do meu grupo parlamentar, transmitir exatamente aquilo que nos trouxeram de uma forma tão evidente. E, uma vez mais, também, estamos todos perdidos porque temos que ir para o plenário. E, portanto, eu agradeço imenso, peço desculpa, mas vou ter que me levantar e sair. Muito obrigada.
Muito obrigado, professor Presidente. Obrigado. Então, eu julgo que... Só peço desculpa, com licença. Fiz uma primeira fase, depois, e depois a seguir com os barrados, mas não, só.
É que está. Também está para as empresas residentes em Viana do Castelo, não há problemas. Porque isto é para as empresas, não é a redução dos 15%.
É só para as
empresas. Para residentes. Sim.
Mas sim.
Claro que Viana.
Não, essas estão contempladas. Pois, por causa dos índices de coisas. E o porto e as principais empresas estão lá.
Se a empresa há os dois voltados,
Sim.
Porque isto é para as empresas que estão nos territórios de baixa densidade.
De baixa densidade.
Não é o estado.
Exatamente.
Sim, não há. Só uma portagem, ou melhor.
Não são contemplados porque estão acima dos índices
para as empresas
sediadas
nos
exatamente
casos, não.
Exatamente.
Sr. Deputado, eu acho que a injustiça e a gravidade da existência deste porto, pelo facto de existir este porto, é essencialmente pela injustiça que se manifesta de uma forma clara. É o único pórtico que divide, digamos, o tecido económico. Quem quer exportar por barco e está na zona industrial, passa na portagem. Quem quer ir trabalhar de Viana para a zona industrial, passa na portagem. Em Vila do Conde isso não acontece. Na Póvoa isso não acontece. No Porto isso não acontece.
Não, você pode circular entre a Póvoa e Vila do Conde gratuitamente. E sai de Esposende e vai para a A3, só paga a partir da A3, por exemplo.
Esta zona verde é a zona que não há portagens. E precisamente naqueles nós onde deixou de haver portagem, digamos, é onde. Por isso.
Não, paga aquele.
Paga em Lavra, mas toda a gente que está em Lavra, toda a gente que está. Mas toda a gente. São 14 quilómetros. São 14 quilómetros. Não, mas
tem nós, mas tem dois nós, pelo menos, entre dá para entrar e sair.
O que eu quero referir é que, por exemplo, a relação das zonas industriais do Porto com o Porto não tem um pórtico entre setá-las, que é Freixeiro, que está nos 14 quilómetros finais, é Lavra e é Lavra e Gandra. São zonas industriais, todas vizinhas, não tem nenhum pórtico de intercepção. Vamos, descemos um bocadinho mais para Vila do Conde. Vila do Conde relaciona-se com aquela, como é que se chama, aquela Varziela em Mindelo, onde tem a Latogal, onde tem aquela zona industrial toda, e não tem portagem. Vila do Conde vem até ali sem portagem. Mas Modivas é à frente. A Modivas é depois da 13, depois da área de serviço, é ali naquela. Rapaz, por isso, Vila do Conde vem até à zona industrial dela, onde naturalmente faz a. Não. Rapaz, e para o povo de Varzim, a povo de Varzim, relaciona-se com o Amorim, com, também com a zona. Diga. Pois,
porquê? Porque, ao contrário do governo na altura de cima, que havia uma alternativa, as alternativas que havia, não sei o que, que não havia, que há 13, ali havia um problema concreto, e também até na pobre, mas de uma forma muito flagrante. Quem conhece o interior de Vila Conde, o centro de Vila Conde, sabe como era a ponte, aquilo que os caminhões são, é impossível andar na autonomia com o caminho.
Mas repare, mas Sr. Presidente, mas repare, mas eles podem saltar para a A28 e podem vir. Mas não, tem. Não, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quando
vira. Na altura, agora entraram. Agora podem circular e
não,
sair.
Agora circulam. Agora saem de Vila do Conde, vêm à A28, saem de Vila do Conde na Agros, vêm na A28 até ao Mindelo, sem portagem, e vão ao Mindelo, à Zona Industrial, lá a Tongal e essas coisas todas.
Aliás,
8 quilómetros. Em Esposende, acontece a mesma coisa. Não paga nada. Ele na altura insurgiu-se. Na altura insurgiu-se, foi com a.
Já reparou no preço de quilómetro de portagem? Se nós considerássemos que pagávamos os 70 quilómetros, porque no fundo temos que entrar e sair, até ao fim, até ao porto, sai-nos um preço quase o dobro da A3.
Sim. 0,65. É mais ou menos. São 5 quilómetros. Mas mesmo assim, por quilómetro, dá 13 cêntimos. 13 cêntimos na A3 paga-se 8 cêntimos, 7,9 cêntimos.
E nós temos uma zona com 6% de inclinação que obrigava uma via de lentes, e temos uma zona limitada, como sabe, na Póvoa, a 100 km horários. E não temos as mesmas condições de nossa estrada.
Está a gravar para o efeito de.
Pronto, sim. Pronto. E já agora, só.
Agora é só para deixar aqui.
Sim.